dadas devidas proporções, mas acontecer com um cara de ser reconhecido, de ser parado na rua, porra, de receber uma palavra de carinho de alguém que tu nem conhece, porra, é muito gratificante,
Ah,
entendeu?
que show.
Então, isso aí é uma coisa que acaba sendo combustível pro cara continuar caprichando, continuar com o pé no chão também, para não fazer nada de errado. Então, cara, eu só tenho a agradecer, na verdade, ao público. Tudo isso que a gente falou agora.
O amigo chegou e
já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô fera, nem espera, vou se fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa O Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar do mesmo jeito que eu sempre começo, que é pedindo para você seguir encarecidamente, @NMP no ar. E podcast Ninguém Perguntou, o programa Ninguém Me Perguntou, Ninguém Me Perguntou no Facebook. Se tu colocar lá em Ninguém Me Perguntou, eu vou aparecer lá de qualquer jeito. De qualquer forma, muito feliz com a tua audiência e muito obrigado por você estar ouvindo. Eu acabei trocando de servidor esses dias aí, perdi todas as estatísticas que existiam antes. Perdi não, eu fiz um print lá e copiei elas e tudo, mas começamos a contar novamente. Então tá bem legal a audiência, tá vindo bastante gente. E fico muito feliz com tudo isso. Eu preciso só compartilhar uma coisa com vocês, que eu acho legal de contar, já que a maioria de vocês me acompanha há muito tempo, que agora eu troquei de estúdio. Eu passei do estúdio quarto do Joaquim para o estúdio meu quarto. O Joaquim cresceu, você que acompanhou o Joaquim crescendo, né? O Joaquim que faz a abertura do podcast junto comigo. O Joaquim cresceu tanto que agora ele tem o quarto dele, ele sempre teve o quarto dele, mas agora ele já tem a cama dele e tudo lá, ele vai passar a dormir no quarto dele, e eu fui despejado lá do quarto estúdio, e agora vim pro meu quarto, que como é na frente, dá pra rua, provavelmente você escute cachorro gritando, mulher chorando, criança correndo, e barulho de buzina e barulho de carro. O episódio de hoje tá maravilhoso. O cara que eu tô gravando hoje é um cara que eu tô há muito tempo tentando gravar com ele. Aconteceu alguns desencontros porque porque ele tá com muito trabalho. Então, com paciência e com muita paciência, eu consegui um tempo na agenda desse cara, gente finíssima. Eu preciso agradecer aqui ao meu amigo Joel França, lá da banda Vox 3, que fez o contato com ele, que me conseguiu o número dele, fez o meio-campo e disse: "Ó, pode ligar para ele, que ele vai conversar contigo." Esse cara, eu comecei a ver vídeos dele na internet, vídeos fazendo placar do final de semana, motivos para tomar uma hoje. Tem um quadro muito legal que ele faz a primeira semana do cara numa situação, depois como é que ele tá na segunda semana e depois na terceira semana, por exemplo, primeira semana no carteado. Depois aquele cara na segunda semana no carteado, depois na terceira semana no carteado. É maravilhoso. Sem contar que ele é uma autoridade. Ele é um chefe de Estado. Eu vou receber hoje aqui, direto do Reino do Garcia, um reino vizinho a Blumenau, lá em Santa Catarina, um dos caras mais gente boa que já passou nesse podcast, um cara gentil, um cara criativo, um cara inteligente, um cara bom no gatilho. E hoje vocês vão ouvir a minha conversa com a criatura e o criador, o personagem Sargento Yunks, lá do Reino do Garcia, chefe e líder da comitiva, e o Thiago Yunks, que é o cara por trás disso aí. Vamos ouvir esse cara aí sensacional.
Você está ouvindo Ninguém Me Perguntou.
Hoje eu tenho um cara aqui comigo que eu tô há muito tempo querendo gravar. Um cara que a primeira vez que eu vi um vídeo dele, eu pensei pra mim, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse lugar. Só que ele ficou tão famoso, depois ele vai poder explicar esse tão famoso, que ele se ocupou e veio pandemia, gravando muitos vídeos, depois muitos compromissos, e a gente acabou não conseguindo gravar, mas graças ao contato lá do meu amigo Joel França, lá da banda Vox 3, que conseguiu me colocar em contato com ele. Chegamos a este momento onde eu tenho hoje aqui comigo uma autoridade de Estado. Tenho hoje aqui um cara líder de um reino. Hoje vai conversar aqui comigo o grande Sargento Junques, ou Sargento Junques, que eu vou chamar por um ou por outro, depende da emoção do momento. Primeiro-ministro lá do reino do Garcia, como é que tu tá, Sargento?
Fala, meus amigos da comitiva, tudo certo, tudo tranquilo, tamo aí firme e forte, daqui a pouco nós já vamos queimar a largada aí.
Eu achei que já tinha queimado a largada.
Não, hoje tá cedo ainda, mas daqui a pouco vai.
Tu sabe, Sargento, que quando eu vejo teus vídeos ali, motivos pra tomar uma hoje, eu penso pra mim assim que sempre tem um coração bom que nem o teu, que sempre vai nos dar um motivo. E eu fico muito feliz com isso, apesar que eu tenho uma coisa pra te contar agora, eu espero que tu não fique chateado comigo, que apesar dessa introdução que eu fiz, eu parei de beber. Então, eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho, mas daqui a pouco eu posso trabalhar pra ti em alguma coisa.
Não, mas tá tudo certo, cara. Tu sabe que tem cada vez mais pessoas parando de beber e nós entendemos isso aí, tá tudo certo. Meu Deus. Ainda mais que nós estamos na quaresma agora gravando. Né? A quaresma, eu até já falei, já são 40 dias sem beber, né? Uh-huh. Mas eu tô fazendo isso parcelado, né? Eu vou ficar... Um dia sim, um dia não, eu fico, né, uns dois dias sem, depois lá na frente a gente se acerta. Até fim do ano tá pago.
tá certo.
40 dias, até fim do ano eu pago.
Deus vai entender na sua bondade, né, como é que funciona o nosso calendário, né?
Deus é isso, Deus é compreensão.
Até porque no reino do Garcia o tempo passa de uma forma certamente diferente, né?
Aqui nós temos um fuso horário diferenciado.
Ô, Sargento, eu queria que tu contasse um pouquinho para quem tá ouvindo, como é que é a vida no reino do Garcia e como é ser o primeiro-ministro do reino do Garcia. E contar um pouquinho para quem tá ouvindo também o que, que é o reino do Garcia, para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe.
O reino do Garcia, há muito tempo atrás, era um bairro da cidade de Blumenau e a gente... criou o reino, né, para administrar aqui junto com a nossa comitiva. Temos nossos ministros, ministro da Economia, ministro do Desenvolvimento, ministro de Relações Exteriores. Temos todos um ministério escolhido tecnicamente a dedo no bar. E eu sou considerado primeiro ministro. O rei a gente aposentou já, ele não morreu. Tá vivo ainda, mas ele não gosta muito dos holofortes, então a gente deixa ele mais escondidinho. Mas tem um rei também. Então tem toda uma estrutura de um verdadeiro reinado. Tem os principados, tem tudo.
Blumenau é o quê? É só uma cidade vizinha ao reino do Garcia.
É, Blumenau a gente chama de cidade vizinha, né? Inclusive nós estamos numa briga aí porque eles ainda ficam com o nosso IPTU aqui, né? Então, estamos tentando transferir isso aí para nós, mas tá uma peleia.
Diz que, inclusive, eles copiaram uma ideia do reino do Garcia aí, que é a tal do Oktoberfest, né? Parece que eles copiaram.
Ah, não. A Oktoberfest eles fazem para tentar beber em 17 dias o que a gente bebe num final de semana, né? Então, é uma forma de equiparar as coisas, talvez. É isso. A gente não tem certeza ainda.
Ô, Sargento, só me diz mais uma coisa aqui, ó. Eu sinto um pouco de falta de ver os personagens que tu cita lá no teus vídeos, né? Tu fala muito da Zenaide, né? Fala muito... Bom, tem vários personagens lá. Eu sinto falta de ver esses personagens, ver essas pessoas. A gente pode ter alguma esperança, assim, deles começarem a aparecer mais, da gente conhecer eles ou não?
Olha, nós estamos numa negociação aí, grande aí, pelo direito de imagem, né? Porque isso tudo acaba tendo um custo altíssimo, e como eu não recebo IPTU, a gente fica meio desfalcado dos pila. Mas é uma coisa que eu aprendi também, é que assim, ó, é trabalhar a imaginação das pessoas, cada um imagina cada personagem como quer, né?
E isso é maravilhoso.
Então talvez tu mostrar, tu quebra um pouco o encanto, né? Então... Uh-huh. a gente tenta deixar essa galera como um produto escasso para trabalhar essa imaginação da comitiva aí também. Mas tá para sair uns materiais aí, tá para sair uns negocinhos em breve.
Maravilha. Gente, eu tô aqui conversando com o Sargento Junks, ou Sargento Junks, e eu preciso dizer para vocês que o cara por trás desse personagem maravilhoso, eu não tô exagerando, tá, quando eu te falo isso, Thiago, o cara por trás desse personagem é o Thiago Junks, lá de Blumenau, lá do Reino do Garcia, e agora, né, falando com o Thiago, cara, obrigado por estar participando aqui, obrigado por topar aí de fazer um pouquinho do teu personagem pra gente aí.
Eu te agradeço a insistência, né, até eu demoro muito para responder o WhatsApp, eu sei disso, mas tu falou o nome mágico ali do França, O França é um dos maiores boêmios aqui de Blumenau. É um patrimônio histórico da cidade aqui. Não só pelo que ele faz no Vox 3, na Oktoberfest, mas na noite aí com o violão aí. O cara é uma lenda, né? Ele não larga o violão enquanto não acabar a festa. É uma coisa incrível.
Maravilha,
então,
né?
Quando falou o nome dele, foram as palavras mágicas.
Ele é um cara muito generoso, Thiago, pelo que eu já notei dele, né? Ele é um cara muito generoso. Eu perguntei para ele, mandei uma mensagem perguntando se ele tinha o teu contato, e ele me pediu só um tempo para ele conseguir, né? E logo ele me falou, não, já até conversei com ele, tu pode ligar para ele.
Ah, ele é um cara que, tipo assim, ó, nesse meio artístico, é raro encontrar, é um cara que é livre de ego, né? Então é um cara que ele tá pelo agito, ele tá por isso aqui que nós estamos fazendo agora, então é muito legal ter amizade de um cara desse.
E isso é legal, né, Thiago, porque isso aí vai promovendo as coisas, promovendo os lugares e promovendo as pessoas, assim como o teu personagem promove o Reino do Garcia, né? Eu queria te pedir para tu contar um pouquinho para nós como que surgiu o Sargento Junks. E conta pra galera, explica melhor pra galera aí o que é realmente, fora da parte artística, quem é o Thiago e o que é o Reino do Garcia?
Não, cara, vou tentar resumir, mas assim, ó, o Garcia, né, um bairro de Blumenau, e geograficamente é um bairro que é um pouco isolado dos outros. Não por ser longe do centro e tudo mais, mas é questão geográfica mesmo. Como aqui tem muito vale, então a gente está meio que num funil, né, de duas ruas principais e demais bairros menores que compõem o que é chamado de Grande Garcia. E aqui, por muito tempo, se teve muita força política, se elegiam vários vereadores, representantes e tal. E no contexto de quando surgiu a história do Reino do Garcia, era uma história que o bairro estava meio que com uma pecha de bairro dormitório, que não tinha muito investimento, essa representação política também estava um pouco fraca e tudo mais. Isso era o que se falava, assim, né? E daí, cara, em paralelo a isso, bem no começo, quando começou essa divisão mais evidente de esquerda e de direita a nível Brasil, naqueles protestos, cara, que foi todo mundo pra rua com cartaz dos 20 centavos, lembra?
Sim, sim.
O primeiro grande protesto que teve, e era o comecinho do WhatsApp.
2013, eu acho que foi lá.
É, eu acredito que foi nisso aí também, cara. E era bem o comecinho do WhatsApp, e na época vinha muita informação desencontrada, sem verificação, hoje chama de fake news, né? Mas na época tudo isso era muito novo. E dentro dessa enxurrada de informações, nesse contexto histórico, tinha um cara que mandava mensagem, que viralizava nos grupos, dizendo que ele era sargento do exército e estava prestes a acontecer uma guerra civil no Brasil, que soldados da Bolívia já estavam na Amazônia, que iam invadir e tal. E o pessoal passava isso para frente com medo, mas, meu, era nítido assim que era uma fake news, né? Tanto é que não se concretizou até agora. Então, um dia eu pensei, porra, eu vou imitar esse cara. Eu peguei, imitei esse cara, ele tinha a língua bem presa, a minha voz de personagem mudou muito conforme o tempo, era um negócio bem... Eu vou tentar fazer aqui, meus amigos da Comepiva, tal, 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 Era aquela coisa meio falhada de rádio.
Bem caricato, sabe? Assim era.
Isso. E daí, cara, eu imitei ele. As mesmas coisas que ele falava do Brasil, eu adaptei pro bairro aqui. Eu falei, ó, se der uma guerra aí, eu quero ver esses caras entrarem aqui no Garcia, porque aqui o trânsito é muito ruim, ninguém consegue entrar. Sabe, eu comecei a falar umas coisas relacionadas ao bairro. E falei assim, não, e também se o Brasil, daqui a pouco o pessoal começar a brigar muito, a gente se separa e cria um reino. Vamos administrar de uma forma diferente, vamos fazer o reino do Garcia.
Sim.
Aí, cara, é uma coisa que eu digo assim, ó, tudo isso que acontece é o público que escolhe. Uhum. Eu falei reino do Garcia em um desses áudios que eu mandava pra galera, imitando esse sargento, e daí o pessoal gostou. Eu andava na rua, assim, o pessoal que recebia os áudios falava, pô, vamos fazer o reino do Garcia, hein? Quando é que vai começar o reino do Garcia? E, cara, eu fui fazendo esses áudios, mas, bicho, eu não tinha muita noção de geração de conteúdo, cara, nem muito de rede social, de YouTube. Então, eu fiquei por muito tempo fazendo só áudio. Eu mandava só áudio no WhatsApp, virou meio que uma radionovela.
Uhum.
Todo dia fazia a continuação da história. E, cara, depois de muito tempo, tu vê, o meu Instagram foi feito em julho de 2017. Anos depois dos áudios, entendeu?
Uhum.
E daí eu comecei a gerar um conteúdo mais de meme, dentro dos contextos daquela época, mas sempre muito com piada interna, né?
Uhum.
Aqui do Garcia. Citando as pessoas daqui, os problemas daqui, igual as páginas Mil Grau fazem, sabe?
Uhum, uhum.
Tem Santa Catarina forte aqui, é o Floripa Mil Grau. Tem um Blumenau Mil Grau, BC Mil Grau. Todas as cidades têm o seu Mil Grau, né? Então, era dentro desse contexto de piada interna, mostrando um outro problema que tinha através do humor.
Uhum.
E, cara, daí aqui tem uma cultura muito forte de cancha de bocha, de bar, que é uma coisa não só do sul do Brasil, mas também do Brasil inteiro, né? Essa questão de boteco, botequim, cerveja.
Sim.
E eu comecei a fazer conteúdo disso pro meu público aqui. E daí, cara, fiz uns vídeos falando de cerveja que viralizaram e comecei a ter muitos seguidores de outros lugares também, entendeu?
Que é o meu
então,
caso.
Cara, é isso. Hoje o meu conteúdo se divide nisso, né? Eu não quero perder a raiz que eu tenho aqui com o bairro. Eu faço ainda algumas piadas internas aqui, nisso que tu falou antes de citar as pessoas daqui e tal.
Uhum.
Mas, cara, eu também tenho que gerar esse conteúdo que seja interessante para quem não é daqui. Tenho meus merchans também. Tem alguma parte de social que eu divulgo ali. Utilidade pública. Então, cara, são vários riachinhos, assim, de um grande rio.
Sim.
Então, a vida hoje é essa, de gerar conteúdo para essa galera aí. Seja para meus parceiros, seja para meus seguidores, seja para o que tiver ideia, entendeu?
Qual era a tua profissão? O que que tu fazia antes? Ou tu ainda faz?
Eu trabalhava em um e-commerce, aqui no centro de Blumenau, uma loja de surf chamada General Lee. Né? Eu era o único nego velho da loja, no sentido de
era só uma gurizada.
Isso, é frequentador de bailão e tal. E o resto era só gurizada que ia pra rave, pra outros tipos de festa. Mas, tipo assim, galera 100%, né, cara? Era muito divertido, era uma época muito boa. Então, nesse período dos áudios ali, eu trabalhava ali. E conforme foi crescendo a demanda, porque, tipo assim, eu comecei aí em programa de rádio, quando eu fechei meus primeiros parceiros, eu tinha que visitar esses caras, a própria geração de conteúdo foi uma coisa que mudou, começou a se tornar um pouco mais elaborada, e cara, e para tu também tu ter as ideias, sabe, é o que eu falo assim, ó, o que vai para rede social é só a ponta do iceberg, toda uma questão que acontece antes. Conforme isso foi me ocupando, cara, a empresa lá foi muito parceira. A gente fez um período que eu fiquei trabalhando meio período só para me dedicar as outras horas para minha página. Depois de mais um tempo, eu trabalhei remotamente ainda para poder me dedicar um pouco mais para minha página. E quando eu me senti bem à vontade, a gente se desligou completamente, assim. Então, eles tiveram uma compreensão enorme com o momento ali. E, cara, se não fosse isso, talvez eu não tinha eu não tinha me jogado, sabe?
Não fosse essa parceria, né?
É, porque, cara, tipo assim, eu saí de uma carreira, o e-commerce é um negócio que estava bem em expansão, sabe? Tu abandonar isso para se dedicar para uma outra coisa, querendo ou não, foi um momento de loucura, mas graças a Deus deu certo, assim, sabe?
Daí hoje tu consegue viver só do personagem?
Não, hoje sim, hoje sim.
Nessa cara, que maravilha, época, cara. Que é difícil, né, Thiago? É difícil, né?
É, cara, por isso que eu digo, foi um momento de loucura, porque assim, ó, na época que eu me desliguei, cara, eu tava no auge de dívida, assim, ó, de pagando apartamento, móvel, putz, cara, daí, e o cara quando recebe um salário, ele tem aquilo garantido, né, e eu não era acostumado com essa questão ser autônomo, entre aspas.
Sim.
Porque, tipo assim, ó, chegava dia 30 do mês, eu pensava, cara, meu Deus, eu tenho minhas contas pra pagar daqui a pouco e tô zerado, mas daí, tipo, daqui a pouco tu recebia 100 de um, 200 de outro, mais 300 aqui, pingadinho assim, e tu sobrevivia um mês. Fala, putz, cara, que bom, um mês tá salvo. Aí tu ia pro outro mês. Então, cara, foi... Aí foi agregando número, isso tudo vai aumentando a procura também. Então foi dando certo, sabe? Hoje, inclusive, cara, eu tô até fazendo um trabalho de diminuir a quantidade de parceiros comerciais que eu tenho, para poder atender melhor todo mundo, e tenho até uma fila de espera de anunciantes, sabe?
Tá, que legal, cara.
Uma demanda bem interessante, assim.
Que legal.
Que, cara, esse lance de geração de conteúdo para merchan, para publicidade, foi algo que cresceu muito em rede social, né?
Sim.
E o humor, ele tem uma liberdade poética um pouco maior, né? Tu consegue atingir mais pessoas viralizando algo engraçado do que fazendo um anúncio de panfletagem, simplesmente. Então, deve ir pro ar daqui uns dias, mas o pessoal pode entrar lá e procurar. Eu fiz hoje um vídeo com uma autoescola aqui, que é parceira minha, fazendo meme das placas de trânsito.
Ah, sabe? Legal.
E foi muito bem o vídeo, tá viralizando ainda, mas, cara, funcionou muito melhor do que se eu tivesse simplesmente falado de uma maneira bruta, seca, da autoescola. Então, a gente tem essa liberdade e isso acaba interessando os empresários.
Sim. Cara, e quando que tu te deu conta que deu certo? Que dia foi, assim, o que que aconteceu que tu disse assim, poxa, cara, isso aqui eu vou focar nisso aqui, isso aqui deu certo, isso aqui tá dando certo, eu vou conseguir viver disso.
Cara, quando eu me desliguei da generalia ali da empresa, eu pensava assim, bicho, eu vou tentar viver disso por 6 meses. Depois eu invento alguma coisa para mim, arrumo outro emprego, crio talvez um e-commerce para mim, sabe? Eu pensei, vou pelo menos tentar. Me dei um prazo de 6 meses. Daí deu certo. Deu certo. Eu pensei, não, então eu vou tentar mais 6 meses. E, cara, isso tudo de 2017 para cá, né? A pandemia foi um período muito difícil, né, por motivos óbvios aí, e também daí foi o momento que eu repensei, assim, porque agora a gente enxerga que aconteceu um boom na internet naquele período ali, né, as pessoas ficaram em casa e consumiram conteúdo de internet, mas no momento, cara, eu tava assustado como a maioria dos empreendedores e as pessoas em geral, assim, tanto com a saúde quanto pela economia, né. Então, ali, daí eu pensei, cara, eu tenho que começar a planejar isso a longo prazo, entendeu? Foi daí que eu tentei profissionalizar um pouco mais o conteúdo, fazer contratos anuais com as empresas, sabe? Para poder ter um planejamento um pouco maior. Então, acho que da pandemia para cá que eu percebi que dava para ter um planejamento de vida financeiro e tornar isso realmente uma profissão, sabe?
Ah, tu criou um modelo de negócio mesmo, né?
É que, cara, assim, ó, abre um leque muito grande, tu acaba tendo contato com pessoas de todos os segmentos, tu recebe muito tipo de proposta, tem muita oportunidade, só que até a forma de conteúdo, cara, se o pessoal pegar o meu Instagram no começo, que eu falei, né, que, pô, eu segui o modelo das páginas mil grau aí, que é muito bem sucedido, mas chegou um momento que eu pensei assim, que, cara, será que eu sou o quê? Será que eu sou um jornalista? Será que eu sou um blogueiro? Será que eu sou um comediante? Cê, sabe? Porque tu colocava notícias sérias, tu colocava algumas outras coisas. Era um canal de informação do bairro.
Sim.
Aí eu comecei a pensar, não, cara, eu vou seguir a vertente do humor, realmente. Eu vou, o que for engraçado, eu publico. Ah, pô, tem um problema aqui na rua de um buraco que a prefeitura não arruma. Se eu arrumar um jeito de chamar a atenção de uma forma engraçada, aí eu coloco. Pra ter sempre essa vertente de humor. Então daí tu cria um... Tu escolhe um caminho, entendeu?
Sim.
E através desse caminho de humor, daí surge a oportunidade de palco, que eu faço também umas apresentações de stand-up agora.
Que massa, cara.
As possibilidades de vídeo também se ampliam, que tu cria um pouco mais de liberdade a partir do momento do que tu quer fazer. Então, cara, é um caminho bem interessante, assim.
É
claro que assusta, né? Porque, tipo assim...
Imagino.
A gente é a primeira geração, eu tenho 30... Eu sei que o pessoal que me conhece aí não vai acreditar, mas eu tenho 36 anos. Aí eu fico me imaginando, porra, será que com 45 vai ser engraçado ainda eu ser um comediante de internet? Será que... Porque essa é a nossa primeira geração que tá passando por isso, né?
Verdade.
Cara, mas daí... como a gente, eu até falo brincando às vezes, isso é um problema do meu eu de amanhã, né, cara? Vamos
Sim.
fazer o de hoje bem feito, que eu acho que o futuro, por consequência, traz boas recompensas, né? Então eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso também.
É, assim como o teu personagem, né, Thiago, a tua carreira, ela tá sendo construída, né? Já vem há mais tempo e tudo, começou lá, tu falou em 2013 com os áudios, então tu tá fazendo uma base bem legal, né? E eu acho legal tu te preocupar, deixar certas preocupações por eu de amanhã, que seria essa, né? Como, será que ainda vai ser legal? Até porque, né, Thiago, eu acredito que nesse tempo aí, desses 10 anos, tu já mudou tantas vezes essa rota aí, que tu tem consciência que essa rota pode mudar várias outras vezes, né?
É o que eu falo pra galera aqui do bairro, aqui do reino, né? Se eu tivesse fazendo o mesmo conteúdo ainda de 2016, 2017, quando eu migrei do áudio pra rede social ali, talvez hoje já teria caído no se tornado repetitivo aqui. Então, cara, a internet, para todos os segmentos, ela te dá uma liberdade muito grande para tu testar as coisas, né?
Sim.
Cara, pô, eu tive uma ideia de um vídeo assim, assim, assado. Cara, deu certo, eu vou tornar isso um quadro. Ah, pô, esse aqui eu achei que ia render, não rendeu, não vou fazer mais. Ah, ou vou tentar fazer novamente de uma outra forma. Então, ela te dá essa liberdade, seja para quem faz conteúdo assim, ou para quem vende, ou para quem empreende de outra forma. A internet é muito flexível, né? Mas, Sim. da mesma forma, também ela muda muito rápido, né? Nas conversas internas aqui com a rapaziada também que faz conteúdo, a gente usa um exemplo, cara, do que aconteceu na época ali que tinha o Porta dos Fundos, né, cara? Ainda hoje é uma grande referência.
Sim.
Mas todo mundo queria ser Porta dos Fundos, né? Porra, qualidade animal, pô, tudo perfeito, roteiro, edição. Cara, era um negócio de TV, assim, né? Eles revolucionaram muito, sketches. Mas daí surgiu o Whindersson Nunes, sozinho, num quarto, em casa, com a câmerazinha, fazendo um baita de um conteúdo que se tornou maior que o Porta dos Fundos. Então, cara, tu vê que às vezes a criatividade é mais interessante que a própria qualidade.
Exatamente.
Melhor ainda se unir os dois, né? Que hoje o próprio Sim. Whindersson tem uma qualidade excelente. Então,
Sim.
as coisas mudam muito rápido, né? Essa questão de vídeo curto, que hoje em dia vira muito bem. Então, cara, tem que ficar muito atento a tudo isso, né?
Tu faz teus textos, tu faz um roteiro ou tu grava na inspiração?
Cara, eu tenho 70% assim timing, que me dá a louca na hora, no dia. E eu tô me forçando a começar a escrever, a roteirizar algumas coisas, porque para ter o que a gente chama de gaveta, né? Para ter algo já pronto para postar. Mas na maioria das vezes eu vou dormir sem saber o que eu vou postar no outro dia de manhã.
Uhum.
Então eu acordo, cara, às vezes conforme tá o dia, conforme tá, tu sente assim, é louco, cara, eu acredito que o humor é mais timing do que graça.
Uhum.
Hoje nós estamos aqui num dia quente aqui em Blumenau, eu posso contar a melhor piada do mundo de frio, que não vai funcionar.
Uhum.
Então, cara, eu sou muito ligado nesses aspectos de timing, assim. Por isso que eu demorei um pouco para realmente botar as coisas no papel, para me organizar nesse sentido. Mas é importantíssimo, cara. Tem amigos aí, criadores de conteúdo, que eles vão gravar com tudo já prontinho no papel e eles só seguem o que tá ali. Se torna mais fácil, né? Eu, às vezes, vou na loucura.
O Sargento grava um quadro que é primeira semana... Vou dar o exemplo da bocha. Primeira semana na bocha. Depois, como é que o cara se transforma na segunda semana na bocha? Depois, na terceira semana na bocha. Ô, Thiago, eu tenho a impressão, e por favor, tu me diz se eu tô errado, mas uma impressão que eu tive aqui quando tu saiu do personagem e eu comecei a falar com o Thiago. Eu tenho a impressão que tu é o cara da primeira semana da bocha. Ou tô errado? Tu é aquele cara da primeira semana, um cara mais, um pouco mais tímido, que precisa chegar no lugar e se adaptar um pouquinho antes de se soltar, ou não?
É por isso, cara, que faz todo sentido. Eu sou... A galera não acredita, mas é introvertido que fala, né?
Aham.
É o cara que... Cara, pra eu chegar e tipo assim, ó, cara, eu vou fazer uma reportagem em tal lugar, vou entrevistar a galera. Putz, cara, eu tenho dificuldade ainda, entendeu? Tanto é que eu gosto mais de gravar sozinho também. Claro, pô, hoje eu tenho que visitar meus clientes, eu tenho meus amigos, tenho o público. Putz, o cara se força realmente a dar a cara a tapa, mas realmente, cara, eu tenho uma pegada mais de boa, assim, sabe? E eu admiro quem tem a manha de chegar num lugar e... Eu sempre tenho um amigo nosso aqui que, quem sabe, tu até pode entrevistar também, o pessoal pode procurar, que é o Indavírus. Ele tem um canal aqui no YouTube, tá indo muito bem, o conteúdo dele é bom pra caralho. E ele é um cara que o personagem dele usa terno e cueca samba canção. E ele faz esquete também, mas ele é repórter. Ele não tem problema nenhum se ele tiver aqui na Oktoberfest Blumenau de samba canção entrevistar a galera, tá tudo certo.
Que tem um vídeo que viralizou falando de um viaduto que vai de lugar nenhum pra lugar algum?
Cara, eu acho que é esse cara.
A fazer e não terminaram, e ele vai lá fazer uma reportagem no viaduto, não é?
É bem perfil do conteúdo dele, deve ser esse. Mas eu não vi, mas faz sentido.
Vou procurar depois.
Enfim, daí é que, cara, se tu seguir 10 criadores de conteúdo de humor, 15, 20, dificilmente um vai ser igual ao outro. Cada um tem as suas peculiaridades, seu perfil, seu nicho. A minha bolha é essa de... Cara, eu não imito, mas eu uso como exemplo para quem quiser entender o personagem. Uhum. Eu sou como se eu fosse um Homer Simpson, entendeu?
Uhum. Uma boa comparação. Né?
É nesse sentido, assim, que é o teu personagem? Cara, é um Homer Simpson, mas eu não uso ele pra copiar, eu nem assisto, entendeu? Senão tu acaba pegando referência sem querer e fica chato, entendeu? E hoje na internet a questão de tu ter uma certa autorabilidade, né, de tu inventar as coisas, é muito importante, né?
Sim. Não, e o Sargento é um personagem para todas as idades, né? Porque ele não tem violência, ele não erotiza nada em nenhum momento, né? Não fala de mulher, não fala com bagaceirice, digamos assim, né? Eu acho que isso que... Eu, pelo menos, gosto bastante disso, sabe? Isso que me agradou mais. E ele fala do que nos é comum, que é o Tragoléu, né?
Isso. A única coisa que realmente eu acho que... em relação a crianças e tal, que pega um pouco essa questão
da bebida alcoólica, né?
Mas, cara, até isso eu tento usar como um segundo plano, entendeu?
Sim.
Tanto é que se a galera prestar atenção, eu me mostro mais de ressaca do que bêbado, propriamente dito. Pra dar uma mensagem subliminar que o negócio faz mal.
Sim.
Então é tudo... É uma linha editorial que a gente segue, né, cara? Pra Sim. não... Também não influenciar o pessoal a se passar, sabe?
Sim. Ô Thiago, o nosso tempo tá acabando aqui, porque esse podcast é um podcast pobre, chinelão, não tem tempo pra pagar o Zoom Premium. A gente não, só mas, tem cara... aquele tempo. E o tempo voou aqui, cara. Eu quero te fazer mais uma pergunta antes da gente se despedir. Eu quero te perguntar uma coisa. O que aconteceu nesse tempo do teu personagem e dessa tua carreira? Tem alguma coisa que tu pode citar que tu não esperava que acontecesse e aconteceu contigo, assim? Coisas ou que te acontecem hoje? Poxa, eu não achei que ia ser desse jeito, que legal que isso aconteceu.
Cara, é o próprio reconhecimento da galera, assim, né? Uma coisa que ainda me assusta um pouco no sentido positivo. Pô, aqui teve o Festival da Cerveja esses dias, que é bem o meu público-alvo, né? Cara, daí tu ir lá e receber o carinho da galera, ouvir palavras de apoio. A gente cresce vendo grandes artistas, né, cara? Zezé de Camargo, Chororó, atores e tal, tendo aquele aglomero sempre ao redor. E hoje ver isso, claro, de uma proporção muito menor, né, dadas as devidas proporções, mas acontecer com um cara de ser reconhecido, de ser parado na rua, porra, de receber uma palavra de carinho de alguém que tu nem conhece, porra, é muito gratificante, entendeu? Então isso aí é uma coisa que acaba sendo combustível pro cara continuar caprichando, continuar com o pé no chão também, pra não fazer nada de errado. Sim. Então, cara, eu só tenho a agradecer, na verdade, ao público. Tudo isso que a gente falou agora... Lembra que eu te falei que quem escolheu o reino do Garcia foi o público que Sim. gostou do termo? Então, cara, eu devo tudo aos seguidores, a galera que segue, que compartilha, que comenta. Sem isso aí não ia ter nada, né? Então é tudo deles e tudo pra eles. Esse é o esquema todo.
Ô, Thiago, me diz uma coisa. Como é que é o apoio da família? Como é que foi a tua esposa, assim? Tu chegar pra ela e dizer, bah, vou sair do meu emprego pra viver disso. Como é que foi isso aí?
Ah, cara, foi um apoio total, cara. Nunca nem questionou nem um segundo, assim. Só mandou, né? Mulher manda pra caramba, então mandou eu fazer. E, cara, se não fosse esse apoio, talvez também não teria rolado. Então, foi essencial, assim. Graças a Deus.
Como é que é o nome da tua esposa, Thiago?
É Marcélia, digníssima.
Marcélia, digníssima Marcélia. E muito obrigado, tá? Daqui dos fãs. Desse cara especial, desse personagem, dessa. Assim como o Homer, acho que a tua comparação para mim foi perfeita. Para mim, tá? Na minha visão, o Sargento Yunks, ele tem uma pureza nele, ele, fora a questão da bebida alcoólica, que nem tu falou, que também não é um. Ele não fala de alcoolismo, né? Ele fala ali da diversão, da felicidade.
Celebrar, mas, né?
Celebração. Fora isso. Olha, ele é um personagem de uma pureza que eu acho muito, muito legal. E eu fico lembrando das cenas do chá de bolo e tudo. Thiago, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu muito a pena, sabe? De coração. Só pra tu saber, tá? Eu nunca fui no reino do Garcia, mas eu adoro a cidade de Blumenau. Já estive aí 7 vezes na Oktoberfest. Já passei por todas as emoções então... possíveis na Oktoberfest de Blumenau.
Sabe o que é bom, então?
Sei o que é bom. E eu quero deixar, cara, pra tu te despedir, então, aí. Tem um minuto, candidato, pra te despedir.
Show de bola, cara. Galera, eu sei que quem ouviu até agora é porque realmente curte a comitiva, curte aí o Sargento. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradeço também vocês aí do podcast pelo espaço, pela oportunidade. Sempre uma honra participar comigo, ainda mais de vizinhos do Rio Grande do Sul, uma terra que a gente gosta tanto aqui no Reino do Garcia. Temos até os nossos bailões aqui. Então, gente, agradecer mil vezes aí. Obrigado. Devo tudo a vocês aí, tá bom? Um abraço da comitiva e vamos tomar uma. Falou!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.